Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. Hoje eu tenho duas presenças encantadoras. Eu tô com a Michele e com a Flavinha, da Flow Agência Digital. Sejam bem-vindas, obrigado pela presença.
Obrigada, Bá.
Já contaram meu apelido, né?
É Batata, para quem não sabe.
Bom, a gente tem a pergunta clássica no podcast, que é: quem é a Flavinha e quem é a Michele na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Valendo! Bom, eu sou a Flávia, eu tenho 31 anos, sou publicitária, sou cria da Beats, ou antiga Platz, me formei em 2015, sou cozinheira, me aventurei aí pelo Masterchef também em 2020, atualmente, né, sócia da Flow, junto com a Mi. E um montão de coisa boa aí que vocês sabem.
Vocês vão descobrir
ao longo da conversa.
E a Mi, conta aí.
Bom, eu sou a Michele, tenho 36 anos, também sou cria da Platz, né, da Beats. Também sou publicitária, atualmente 10 anos.
Atualmente 10.
Nós somos sócias da Flow. Também tem um monte de coisa aí que...
A gente vai conversando, vai contando.
Fechou. E conta pra gente, de onde vocês vieram, onde vocês nasceram, onde vocês estrearam?
Eu nasci em Campinas, mas só nasci e vim pra Indaiatuba assim que eu saí da barriga da minha mãe. Cresci em Indaiatuba e tem 2 anos, mais ou menos, que eu moro em Juquei, moro no litoral.
Mora bem. E a mim?
Eu nasci em Indaiatuba, moro aqui muito tempo, eu saí por 3 anos... Tive uma passagem ali em Tatuí e retornei para Indaiatuba.
Caramba, Tatuí, não sabia.
Tatuí.
Então você nasceu em Augusto de Oliveira Camargo.
Augustão.
Eu nasci lá também. E com que idade que você foi para Tatuí?
Com 7 anos. 7, 8, retornei com 11, 12.
E o que você foi fazer lá?
Meu pai resolveu mudar, a família toda foi para lá e depois a gente retornou.
Ah, que legal. E aí, tiveram a infância aqui, né, Tuba? Estudaram, onde vocês estudaram? Conta um pouquinho da formação aí.
Eu me formei, eu sou técnica em logística, trabalhei com logística por 1 ano, entendi que números não era para mim. E na logística, eu conheci o marketing empresarial, que eu vi que já era algo que tinha a ver comigo, assim. Eu queria seguir para artes cênicas, queria ser atriz, adorava uma câmera... Mas aí, falei, não, vou tentar estudar outra coisa. E saí da logística e fui prestar vestibular para comércio exterior, só que chegou lá, mudei para publicidade. Fiz publicidade, me formei no CIA. No CIA, no CIA. Logiado.
Tem tudo CIA.
Tudo CIA. Me formei no CIUNSP, que agora é Cruzeiro do Sul, né? Eu acho que não é mais em Salto. E me formei em publicidade e propaganda.
Jump City.
Eu também sou publicitária. Me formei no CIUNSP.
Não foi no CIA.
Não foi no CIA. Acho que não tinha na minha época.
Legal. Tudo na CIUNSP também. Bloco K.
Bloco K. Famoso bloco. Bloco K. Saudades.
Legal. E aí, como é que vocês ingressaram na área?
Nossa.
Pergunta como se eu não soubesse.
Conta pra gente.
Mas é pra galera.
Eu vou contar pra vocês. Na verdade, eu... Minha história vindo da logística, trabalhei com compras, PCP, empresa de usinagem. E, meu, sou muito grata, aprendi muito, mas vi que não era ali que eu tinha que ficar. Tive uma oportunidade de trabalhar na Honda com marketing, com saque, né? Na época, não era nem saque 2.0, era saque. Não era nem 1.0. E aí, um dia, um tal de Adriano Clamp me mandou uma mensagem no Facebook, no Orkut, acho que era Orkut. Não, era Orkut ainda.
Nossa.
Tava começando
Orkut.
Facebook.
Acho que era
não
Facebook.
Era.
Tava começando.
Cara, não sei. E aí, acho que o Adriano vulgou você. Tinha perguntado que se eu tava cursando a faculdade. Eu tava no primeiro ano da faculdade, acho que isso foi em 2012. E aí, tinha uma oportunidade de estágio. E foi quando eu vim pra Platz pra ser... Pra recepção, né? Começou com recepção, estágio. E depois disso, o social media tava começando ainda, né? As empresas, a agência na época era muito, era 360, era muito mais off. Acho que de clientes tinha um ou dois que tinham perfil ainda no Facebook. E aí, fiquei com vocês por um bom tempo.
Foi o quê?
2012, porque eu não tava nem no primeiro, era primeiro ano, primeiro semestre da faculdade. Então, foi logo... Aí eu fiz a faculdade... Fiz duas faculdades, né? Uhum. Trabalhando na agência e na faculdade mesmo. Cursando.
Legal. E a Mi, como que você chegou lá?
Como cheguei na Platts?
É.
Bom, eu também comecei... Eu trabalhava numa empresa, mas eu tava bem cansada. Já fazia faculdade de publicidade.
Ah, você trabalhava na Filtros Mano, era?
Isso, trabalhei lá.
Você não trabalhava na... Ah, era a Honda, né?
Na Kaiwas.
Kaiwas.
Eu tava bem cansada. Sabe quando você fala, estou estudando, eu preciso, né, ingressar, entender um pouquinho de agência, né? Então, foi em 2013. Eu e a Flá, a gente estudou juntas, né? Então, ela tava na Platts. Eu já conhecia o João, da época de escola. Então, eu já sabia quem era ele. Conheci o Bá também. Também. Não era de escola, mas era da cidade. E eu sabia que eles tinham uma agência.
E todo mundo se conhecia, né?
Todo mundo sabia quem era quem, de algum jeito.
E o João e o Adriano fizeram uma proposta, né? A Flávia me apresentou para eu ingressar como atendimento. Então, foi o primeiro atendimento, assim, né? Antes era você e o João. Eu fui o primeiro atendimento da Platts.
Primeiro atendimento, né?
É. E eu era da época que o estágio não era remunerado, eu saí do meu trabalho.
Não era.
Eu saí do meu trabalho, eu falei, não, vou tentar. E eu entrei na Platts e deu um mês, vocês falaram, não, vamos efetivar. É. E eu fiquei, acho que 3 anos na Platts.
Puta, podia ter aproveitado mais, hein?
É. Mas foi mais ou menos assim mesmo. Eu acho que eu fiquei... Dentro de 6 meses como recepção, tipo, eu tava no estágio, mas eu migrava por todas as áreas. E aí, não tinha o departamento de mídia social. E a gente começou a desenvolver isso junto, assim. Então, foi bem legal.
E eu acho que boa parte do que... É curioso, né? A gente fez esse podcast pra gerar brand awareness pra Beats.
Uhum.
E quando a gente fez a fusão com o Alquat, falou, meu, que marca que a gente vai usar... Ah, vai Platts, vai o Quat. Vamos fazer o seguinte, vamos falar a terceira, não dá ciúme em ninguém, vamos começar
do zero
e vamos fazer um case para essa marca, né? E aí a gente enfim, fez o podcast para gerar alcance e reconhecimento, fez outras ações, mas até hoje tem gente que fala, putz, a Platts era legal, muita gente criativa, não sei o que, isso e aquilo. E eu acho que muito se deve a essa etapa que a gente... Chegou mais cedo do que outras empresas no digital.
Sim.
Começou a usar a rede social mais cedo que os outros.
Exato.
Então, acho que a gente teve uma vantagem muito grande, onde o algoritmo entregava tudo. Então,
sim.
E a gente não tinha muito como fazer propaganda pra gente. E o que, que a gente fazia? Vamos criar post pra gente. E isso começou a chegar nos departamentos de marketing, começou a chegar nas pessoas e começou a funcionar e gerou uma admiração na marca. Então, acho que muito dessa ideia de, putz, vamos para esse caminho, veio dessa etapa, né?
Veio dessa essência mesmo, que eu acho que tinha desde sempre, assim, né?
Quando a gente chegou, né, no digital, era tudo mato, né?
Uhum.
Porque a gente pegou bem o começo, né? Então, a gente, quando a gente fala de publicidade, a Platts era realmente o off, né? Era o nosso forte, fazer o off. E quando a gente foi ali, começou, né, o Facebook, a entrada do Instagram... A gente realmente começou já a trabalhar isso com os clientes e com a marca em si.
E a gente vê o quanto a gente estava avançado até mesmo pela faculdade. Porque na faculdade mesmo, a aula de marketing digital, de mídias sociais em si, a aula era para aprender a fazer blogspot. Tipo, a gente não tinha nenhum reconhecimento das mídias sociais, não entendia como funcionava nem nada. E nessa época, eu lembro que para mim, pelo menos, era tipo encantador. Porque a gente estava no segundo ano e estava fazendo visita no LinkedIn, indo pro Google.
Então,
a gente fazia muito isso, ia para um monte de curso e chegava na faculdade, tipo, o professor estava lá passando conteúdo. Eu falava, pô, quando é que a gente vai começar a falar do que está acontecendo mesmo?
Verdade. Cara, então a gente conseguiu pegar bem essa, o comecinho ali de tudo, né?
Foi.
Quando tudo era mato.
Quando tudo era mato.
E foi engraçado um case, né, que a gente teve lá em conjunto, né? Era o da Mix Jeans, que era aquele negócio do catálogo, sempre fazer o ensaio com o modelo, e aí fazer não sei
com,
o quê.
Com
aí,
famoso, né?
E aí a gente começou a usar influenciadora digital.
Sim.
E aí começou a vender pra caramba o produto e tal, às vezes...
As blogueiras, né, de moda, era bem naquele comecinho.
Quando eu lançava, às vezes, o catálogo impresso, eles falavam, já tem coisa que já acabou. Então, foi muito legal, né?
Vai ter experiência, assim, que hoje em dia a gente já vê que nem falar de off, né? Quando a gente, hoje, atualmente, nós temos a agência, né? E quando nós começamos, a gente também quis focar muito somente no marketing digital, porque foi todo o know-how que a gente construiu nos anos, foram 4 anos de Platts, 4 anos de marketing digital ali. Então, era meio que era o foco principal. Só que no dia a dia a gente vê a presença do off ainda, mas também muita resistência, que eu lembro que a gente sofreu muito no passado com os nossos clientes que eram até de outras gerações, que eram mais velhos, o quanto era difícil mostrar para eles qual era o alcance, qual era o resultado que a gente podia alcançar. E aí o atendimento tinha que ter um bom papo para conseguir convencer.
Cintura, né?
Tinha uns clientes que eram bem difíceis.
A gente queria ainda um flyer para jogar na rua. E a gente querendo colocar, né, todo o catálogo online. Então, acho que a gente sofreu um pouquinho aí para mostrar, né? Porque a gente conseguia trazer números. É diferente de você fazer uma panfletagem, né? Na época, que você não conseguia mensurar.
Meu, e pro cara investir R$100
Nossa,
em tráfego pago?
Era uma luta.
Cara, era um... O cara colocava, gastava R$500, R$1.000 com folheto e não colocava dinheiro em tráfego pago. E você olhava a barreira de penetração ali no tráfego pago para atingir as pessoas, era muito, muito barato.
Sim. E a gente conseguia ainda, né? Era tangível. A gente conseguia mostrar em números e o cara ainda queria apostar ali no... Não que não funcionasse ainda na época, mas...
Porque acho que foi uma transição, né? Então, a gente tinha que comprovar que valia o investimento. Para ele sempre deu certo, né? Fazer dessa forma. Então, para a gente trazer o digital, teve que ali mostrar para o cliente realmente que dava resultado.
Tinha que evangelizar, né?
Educar.
É. Que eu acho que é basicamente o que... Também as pessoas estão passando, muitas empresas estão passando agora com inteligência artificial, né?
Sim, sim.
Como inserir isso no dia a dia ou utilizar isso como uma ferramenta de trabalho, tanto não só com os clientes, mas acredito que até para o time, né? No dia a dia do time.
Eu lembro que para a gente, né, também, quando saiu o anúncio em Google, aí o Júnior era mídia.
Mídias, é.
Aí, liga lá no Google, era liga lá, tinha um telefone,
suporte,
você ligava,
uh-huh.
Liga lá no Google e vê como é que funciona isso aí, né? Aí ligou o cara, não, porque é pela palavra, é um leilão e não sei o quê, o Júnior, não, mas eu queria saber quanto que é o milheiro. Cara, a gente deu muita risada, assim, não conseguia entender, como é que o cara cobra, velho? Não, mas um leilão, mas vai ficar um cara com martelinho?
5, 10, 15.
Foi muito complexo de entender também, né?
E até pra explicar pra cliente era, nossa, também era muito difícil.
Aí você pegava a gente, que já tava nesse universo... Tava difícil pra gente entender.
Imagina
pra explicar.
Exato.
Aí o cara falou, vou pôr dinheiro e não, cara. Esses moleques estão com muita história. Era isso, mais ou menos. Né? Bom, legal. E aí, dentro da era Platts ali, o que, que vocês mais gostaram de fazer nesse período? Tem algum case ou alguma coisa que vocês gostavam mais ou gostaram mais ou tenham mais orgulho de ter feito?
Eu acho que não é nem puxando sardinha não, porque eu tô aqui na sua frente, eu acho que a gente falou isso recentemente, eu sou muito grata, porque eu acho que todo o desenvolvimento que eu tive como profissional e dentro da área de marketing digital e tudo que hoje, né, que a gente faz hoje, eu acho que veio muito desse incentivo e do quanto vocês investiam nesse desenvolvimento do time e davam esse espaço pra gente se desenvolver, né? Então, eu acho que também teve uma grande confiança ali que foi depositada a mim na época. E eu fico muito orgulhosa disso. Mas para mim era um baita tesão trabalhar na Platts, assim, era muito legal, sempre gostei muito de aprender. E acho que de case, putz, nossa, tinham vários. Mick Jeans foi um que era muito legal trabalhar. E você?
Eu acho que eu entrei, né, na agência muito cedo, na época de faculdade.
Quero calça. Lembra do quero calça? Piadas internas, né? A gente postava alguma coisa, o produto e tal, aí vi uma pessoa escrever, quero calça.
Quero calça.
Shortinhos.
Desculpa.
Então, a gente entrou, né, na agência bem no início da faculdade. Então, a gente comenta, né, que a agência foi uma faculdade, porque a gente aprendeu muito ali. Então, eu não conhecia de atendimento e se perguntasse para mim no primeiro ano de faculdade, eu não queria ser atendimento. Todo mundo acha que queria ser designer, alguma coisa nesse sentido, mas atendimento era exceções. E entrar na Platts, para mim, abriu muito a minha visão. Eu tenho orgulho das campanhas que eu participei, de poder planejar as campanhas. A Staudem, que foi meu primeiro cliente na Platts. Então, ali, de acompanhar o João nas fotos, nas criações de vídeo, isso era muito legal. Na parte da Mix Jeans, que foi um cliente que realmente investia, que tinha uma verba alta, que fazia a gente pensar. E a gente conseguia trabalhar com profissionais famosos, né? Com atores, modelos. E que deu uma campanha muito legal que a gente fez. Acho que foram umas 3, 4. Então, eu tenho orgulho de cada trajetória ali, de tudo que eu aprendi, porque eu não conhecia nada, né? Então, foi uma puta escola para mim e eu trago para minha vida até hoje e super somou com a profissional que eu sou.
Legal.
E até uma coisa que você tava falando, que eu tava lembrando, até da evolução da própria agência, né?
Uhum.
Então, eu lembro quando a gente produzia, tipo, as fotos, que ainda era, sei lá, num cantinho, aí depois a gente pegou a parte do fundo, foi colocando o fundo infinito, tinha até aquela campanha do mercadinho que a gente montou uma piscina dentro da agência.
Foi muito legal, né, cara?
Ficou muito bom aquele ensaio. Nossa, o João sempre mandou muito bem.
Eu lembro do sapateiro do Marcelo.
Que,
pô, vocês são fotos, vocês molharam tudo no meu sapato, meu.
Praia
eu acho que uma
também.
Referência era alguma marca grande que usou a piscina e a gente conseguiu fazer, ficou super legal.
Fora que eu falo pro pelo até hoje, né? A gente colocou uma escada em cima da piscina.
Toma choque,
e um
cara.
Transformador em cima.
Segurança do trabalho zero.
Zero, né? E a menina lá, tinha que
estar
sorrindo.
Toma um choque, né?
Como que era o nome da menina? Vocês lembram? Gente boa pra caramba. Né?
Não é a Camila, é a Camila.
Não. Putz. Mari. Puta,
não lembro. Ela era gente boa, cara.
E, meu, acho que outra coisa também que eu acho muito bom a gente relembrar é como a gente dava conta das coisas, né? Quando ainda não tinham ferramentas para auxiliar a gente, como mídia social. Eu lembro que eu cuidava de 15 ou 18 contas, fazia conteúdo, postava, programava. Não, nem tinha programação, depois foi ter programação.
Era no dia.
Criar conteúdo. Nossa, era trampo. E aí eu lembro até que quando a gente foi pra DM9 com a faculdade, né? Rolou um momento lá que colocaram a gente com o departamento de mídia social. E aí foi a primeira vez que eu tive uma experiência pra ver como era um squad de digital, tipo, 4 pessoas pra cuidar de 5 contas. E eu falo, caraca, véio, a gente tá lá.
Só isso?
Mandando ver. Só que lógico, era Itaú, McDonald's e tal.
Era grande.
Mas é legal olhar hoje e ver que evoluiu.
A gente foi, vocês foram com a faculdade, né?
A gente foi com a faculdade. Eu acho que foi no último ano que eu fiquei na Flow, na Platts.
Na Platts. A gente foi com a... Eu, tipo, só ia faculdade pra DM9.
Isso.
E aí eu queria... Meu, como é que você... Será que é uma agência grande lá de São Paulo? Eu queria saber como é que era. Aí eu fui no... Valente, Sérgio Valente. Que era o CEO lá da DM9 na época. E comecei a chavecar ele no Facebook. Falei, meu, deixa eu ir. Ele, não, é só pra faculdade e tal. Eu falei, pô, mas aí tá todo mundo estudando aqui, cara. Aqui, tal. Aí ele falou, tá bom, vai, marca com tal pessoa. E a gente foi.
Que também. Legal.
Foi legal, putz, foi uma experiência massa, assim. E aí, depois, vocês ficaram 4 anos lá. Quando vocês saíram, o que vocês foram fazer de início, assim?
Cara, a gente foi se...
Deixa eu lembrar.
Eu lembro que a Flavinha começou a trabalhar com um evento, não era?
Eu fui primeiro para uma startup de música, de artistas e contratantes, que era... Puta merda.
Era do Ariã.
Era do Ariã, era de música. Na verdade, de artistas e contratantes. Aí foi quando eu comecei
a entender... Era uma plataforma.
É, Making Sound. Foi quando eu comecei a entender a inovação, essa parte de startup, como funcionava. Então, eu fiquei um tempo lá e, na sequência, eu abri uma produtora de eventos de cerveja, né, que eu amava.
Que fim que deu o Ariã? O Ariã é gente boa também.
Cara,
né,
ele foi pro Vale do Silício, ficou um tempo lá.
Eu vi.
E ele voltou, tá morando pra cá.
Ah, é?
Nunca mais vi, mas...
Eles tinham feito uma agência, né, que era, chamava Avenida. Eles tinham umas... animações em 3D, foi um trabalho legal
ele
pra
é
caramba.
Ele é bem, eu cheguei a trabalhar na agência deles depois, né? Então, primeiro eu fui pra agência, que era Making, que era a agência com o Bruno Almeida e o Ariã.
O Feijão.
Aí, nesse meio, eles estavam desenvolvendo essa startup, e aí eu entrei com eles na startup. A gente chegou a lançar a startup, foi muito bom, porque eu tinha um network bacana, assim, com banda, com artista, a gente trouxe todo mundo pra lá. Chegou a fazer feira, lançou a startup. Mas aí chegou um momento que o investidor deu uma cortadinha, não rolou. E aí eu fui pra cerveja artesanal. Comecei a produzir eventos de cerveja artesanal. Na verdade, eu tinha um sonho, né? Que era ir pra Austrália. E a ideia era, vamos fazer um evento, levantar uma grana pra poder viajar. No fim, tomei um preju, falei, vou ter que ficar pra recuperar essa grana.
É igual... Um conhecido meu, um tempo atrás, falou que é, um tempo, muitos anos atrás, falou que a meta dele era ter 1 milhão. Aí eu encontrei ele e falei, e aí, 1 milhão? Atingiu. Ele falou, só falta 1.300.000 agora.
E paralelo, né, a Mi já tava, você também foi atuar em outra área?
É, então, eu tava pensando aqui, foi muito curto. Eu saí um pouco depois que a Flá, da Platts, e... Tipo, a gente ficou... Eu fiquei, pelo menos, muito pouco sozinha, assim, sem...
Você também foi pra produtora? Você chegou?
Fiquei um tempo. E logo depois, alguns clientes já começaram a procurar a gente. Aí foi... Começou toda a história.
Mas essa história é boa. De como surgiu a Flow. Tipo, de como surgiu o nome da Flow e tudo mais.
E como é que é? Conta a história de como surgiu o nome da Flow.
Na realidade, a gente tinha saído daqui da Platts. Tinha saído da Platts na época. E... alguns clientes, né, que já faziam parte da carteira e já não estavam mais na agência, tinham procurado por nós. E queriam saber onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. E a gente falou, pô, a gente está atendendo alguns clientes e tal. Ele falou, queria marcar uma reunião com vocês. Será que vocês podem vir trazer, fazer uma apresentação,
né?
Apresentação da agência de vocês? Vocês têm um escritório? Aí eu falei, puta, Mi. A gente conversou, eu falei, Mi, acho que eu consegui uma reunião aqui, né? Ela falou, agora? Falei, cara, vem aqui em casa. Aí tava no meu quarto, ela numa cama, na outra, um computador, uma no outro. Falei, e aí, a gente tem que montar uma apresentação.
Uhum.
Como vai chamar a agência e comissão? Nome tal, nome tal, nome tal.
Pensar, né?
A gente tava ali pensando. E a Mi, desde sempre, minha amiga na faculdade, aqui na agência, e sempre muito parceira, né? E na época eu tava numa vibe de yoga, mas tinha um porquê. Pode falar. É.
A Flávia, quando ela se apaixona, ela tem que levar todo mundo e ela entra no mundo da pessoa, né? E
passado.
Ela tava afim de um cara que fazia yoga. Aí ela me levava pra umas aulas de respiração. Eu falei, meu Deus, eu tinha que me concentrar pra respirar, eu já perdi o ar.
E eu lá, super no flow, daí a gente entendeu o que era flow, que quando você tá no estado em flow é quando você atinge, né? Seu estado de puro prazer naquilo que você tá fazendo e tal. E aí a gente falou, pô, vai ser flow. Aí montamos uma apresentação, fomos até o cliente. Você tinha agência? Tem estrutura? Tem. Tem pessoas? Tem. Ah, o time é de quantas pessoas? Ah, 5. E só tinha, tipo, eu e a Michelle.
Um sonho.
E aí, esse foi o primeiro cliente. Não deu certo, obviamente, porque era muita demanda. E a gente não tinha braço pra tudo. E aí foi aí que a gente resolveu começar a estruturar melhor a ideia.
É, né? Daí eu consegui um outro
então,
cliente.
Então, basicamente veio do yoga.
Veio da respiração.
Da paixão.
Não, e do flow da nossa amizade. A gente criou todo o storytelling, né? Da nossa frequência e tudo mais.
Era igual o Platz. Pô, Platz é um nome legal, de onde você tirou? Eu falei, uma vez eu tava na Alemanha e eu fui pegar uma carona, tinham duas pessoas e o cara falou, Ein Platz. Só tinha um lugar. Aí eu falei, Platz? Que palavra legal. E daí a gente inventou uma história.
Storytelling, sendo storytelling.
E daí depois a gente conseguiu, acho que ouvir, um cliente nosso. Aí foi aí que começou, a gente conseguiu esse cliente.
Foi o primeiro cliente,
não, o primeiro foi o Vini. Que hoje é nosso consultor.
Financeiro,
ah.
Ele foi nosso primeiro cliente de uma ideia que ele tinha, que era um aplicativo para agendamento de consulta médica.
Ah, verdade.
E daí a gente fez todo um planejamento com ele. E nisso a gente realmente falou, não, vamos agora investir, né, tempo nisso, na nossa ideia. E a gente... Aí nasceu a Flow, né, de fato. E daí a gente começou a captação de clientes.
Que legal.
Mas também... Batemos com a cara no chão, tomamos um baita prejuízo, teve um caso aí bem de...
Dos charlatões,
que, meu, acho que foi a primeira experiência, assim, de bater com a cara na parede, assim, e falar, puta, o que a gente tá fazendo de errado, vamos voltar correndo.
A gente teve, né, antes da Flow, essa parte eu tinha esquecido.
É verdade.
A prima dela apresentou um cara pra gente, ele também tinha...
De Brasília.
Né, de Brasília. E ele também queria, né, ele também era alguma coisa de publicidade, e ele queria fazer essa parte de marketing digital, uma história bem elaborada. Aí a gente falou, ah, vamos, né, fazer uma parceria, entender aqui o que a gente consegue, só que, meu, não encaixava o papo dele. Aí a gente conseguiu alguns projetos com ele, e aí falou, beleza. Então ele recebeu, a gente falou, vamos executando. Do nada, o cara sumiu com o cheque, porque era cheque. Sumiu com o cheque dos clientes e foi embora.
A gente tinha uma reunião agendada, na época a gente tinha produtora. Então, alguns clientes que eram nossos clientes dessa agência, eles eram expositores do nosso evento. E aí, eu tinha uma reunião antes e no final de semana era o evento. E eles desmarcaram a reunião, esse sócio, esse cara pegou e falou, desmarcaram a reunião. Só que ele não sabia que essa pessoa estava no meu evento também. E aí, eu cheguei no evento e falei, nossa, que pena que não deu pra gente fazer a reunião. Aí a cliente falou, pô, mas eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você, sua moto quebrou. Eu falei, porra, mas nem moto eu tenho, nem carta de moto eu tenho. Ah. Aí eu achei estranho, aí ela me explicou, aí falei com a Mia, a gente foi falando com os outros clientes. E na época a gente tinha uma sala, e essa sala ficou equipada da noite pro dia. E da noite pro dia, tudo que tinha naquela sala sumiu também. A gente chegou no escritório um dia, não tinha mais nada, ligamos pros clientes. Ligava pro cara, não achava o cara. Eu, na época, sempre fui filha do Jorgeão. Jorgeão deu uma caçada.
Jorgeão, pra quem não conhece, é
uma lenda.
Uma lenda da PM da Ertubana.
E aí, Jorgeão conseguiu, acho que descobriu que ele tava numa... Não é pousada? Como chama quando você... Tipo, não é um albergue?
Pensão.
E aí, pela pensão, conseguiram achar o pai dele. E o pai dele era de Brasília. E, cara, tinha uma ficha aí de estelionatário, de roubo, de tudo.
Não.
Aí, corta pra gente, tendo que ir atrás de todos os clientes, pedindo pra assustar o cheque. E oferecemos, né, pra cumprir o contrato, que era de 6 meses. E nós atendemos todos os clientes de graça por 6 meses.
Puta.
Pra não sujar o nosso nome. E, graças a Deus, todos esses clientes também depois converteram em clientes... Pra Flow. Que daí, antes disso, a gente foi a FW, né? Que teve a fusão com a Webin. Nós tivemos uma fusão com a Webin também. Pra depois...
Caramba, que loucura. Não sabia dessa história, não.
Loucura.
Mas e o cara? Nunca mais acharam o cara?
Acho que teve... Nunca mais achei. Mas teve uma época que, tipo, ele chegou a ver a gente tomando um café. E mandava umas mensagens meio esquisitas, assim. Desapareceu. A gente ficou bem mal da cabeça, assim. Porque, pô, imagina pra gente nova. Começando um negócio... Nosso nome, nossa credibilidade, a gente ainda tendo que provar tudo para as pessoas de que, tipo, a gente não tinha nada a ver. E era assim, era cheques do contrato inteiro, sabe? Tipo, tinha gente que tinha dado cheque de 6 meses de contrato. E sumiu. Não sei onde é que tá. E espero que fique bem longe ainda.
Que foda, hein? E aí tem essa história da fusão com uma empresa de web, é isso?
É isso, porque a gente fazia parte de marketing digital e a gente trocava trabalho com uma empresa de web. Uhum. Então, site a gente não fazia, essa empresa fazia. Rede social eles não faziam, a gente fazia. Então, a gente trocou figurinha por um tempo, até que a gente conseguiu uma sala para montar a Flow. E daí, a gente convidou eles para participarem e a gente montou a FW, que era Flow e Webin.
Ah, que legal.
E aí, a Flow chegou a FW durou por quase um ano, mais ou menos.
É.
E aí, os sócios ali, entre eles, acabaram desfazendo a sociedade. É, e eu acho que nosso start mesmo, nossa virada de chave, foi que desde que eu trabalhei na Platts, meu sonho sempre foi trabalhar na DM9.
Uhum.
E na época, quando a gente foi pra faculdade conhecer a DM9, foi quando houve aquela oportunidade, tipo, eu conheci...
De uma roda de conversa,
e foi contando a experiência que eu tinha na Platts, um dos caras que eram diretores do Squad lá... Lembrou de mim, pegou o contato e a gente tava no Rock in Rio uma vez, acho que no Rio, e acabou encontrando com ele. Ele me achou no Instagram e falou, pô, me passa teu e-mail. E aí me mandou a vaga. Eu lembro que eu cheguei a participar do processo seletivo na época e cheguei a conversar com a Mina, né, porque foi bem decisivo, assim, pra gente. Tipo, fui participando, tanto que conheci, tipo, realizei um sonho, assim, porque eu falei, meu, acho que eu vou pegar esse e-mail e vou colocar num quadrinho pra dizer que, tipo, pelo menos a oportunidade eu tive. Eu fui até a final, mais ou menos, do processo seletivo, só que na época eu tinha a Flow e tinha a Braunberg também, né, que era outra produtora. E aí não ia valer, tipo, ter que mudar, vender tudo pra ir pra essa oportunidade. No fim, acabou uma pessoa passando. Mas daí foi quando a gente olhou e falou, pô, agora é você, vambora.
É, daí esse sócio, né, ficou nós três, ele resolveu sair também, tocar outra coisa. E foi bem nesse período, daí eu falei pra ela, ó. Ela não entrou, daí eu falei pra ela, então, tipo, agora a gente vai fazer valer de verdade. Vamos abrir a empresa no nosso nome e fazer tudo certo, porque a gente também teve problema com uma contadora. E
nossa, pesou muito, velho.
Mas pra vocês foi tudo mais fácil, né? Todo mundo fala isso, né? Quando você abre o negócio, ah, mas pra você foi fácil.
Seu pai ajudou, né?
Ah, ajudou.
E daí eu falei pra ela, eu falei, olha, então... Agora é pra valer. Então, a gente vai assinar isso.
Em casar.
E é o que a gente vai tocar, beleza? É isso que você quer? Não, é isso? Tô com você? E daí, a gente começou, de fato, a Flow, só eu e a Flávia e o nosso time.
E já calejada.
Já com bagagem.
Dos caras que, queria fazer uma parceria.
Um banner.
Esse negócio de parceria.
Cara, essa parceria aí, hoje em dia...
Meu celular, cara.
Esse negócio de parceria depende muito da parceria.
É, né? Hoje em dia a parceria tá arriscada.
Tem que avaliar bem, tem que ver com quem que a pessoa já fez parceria, perguntar histórico, mas a gente vai ganhando experiência, né?
Vai ficando calejado.
A caca velha.
E a Flow, ela se especializou em que área do marketing digital? Porque antes era o on e o off... E aí depois o ON virou um universo gigantesco que começou a ser segmentado também. O que vocês fazem especificamente? Como é que é o método de vocês, o trabalho?
Hoje em dia, a gente no início na área muito content, então a gente trabalhava muito a gestão de conteúdo mesmo, o gerenciamento das mídias sociais dos clientes. Depois de um tempo, a gente foi indo para a gestão de tráfego, para inbound. Só que chegou um momento que, acho que bem na pandemia, houve um período que muitos dos nossos clientes terminaram com os departamentos de marketing das empresas. Então, tipo, eles excluíram, demitiram os departamentos de marketing e fizeram da agência o próprio departamento. E ali a gente começou a fazer.
Que é o que acontece, né? Tipo, qualquer dor de barriga numa empresa, quem corta é o marketing.
É o marketing.
E é o setor que não se deve mexer.
E nessa época a gente aproveitou a oportunidade, pô, redução de custo, você não vai ter estrutura, não vai ter, né, carteira ali, não vai ter time. Então a gente começou a trazer muito mais do off também, então acabou se tornando 360, que é o que a gente atua até hoje, né? Hoje a agência não é mais focada só em digital, a gente foi durante muito tempo branding também, foi uma coisa muito forte para nós, Mas eu acho que a cada ano a gente vai evoluindo.
Acho que a gente trabalha a necessidade do cliente, né?
É, tem que fazer uma coisa mais personalizada, assim.
Fica só no digital, porque a gente sabe que o off ali, eventos, é importante para aquela marca.
É, evento e feira a gente tem feito muito também.
E acho que até a forma como eu enxergo, né? Houve essa segmentação. E aí tinha uma época que você ouvia os gurus falando, não, porque você tem que ser segmentado em... Você tem que ser especialista nichado. Em um tipo de serviço, que não sei o quê, nichado e tal. Eu sempre tive essa dificuldade, falando, putz, como é que eu vou me enquadrar se a gente consegue fazer...
Como vai falar não para o cliente, para uma necessidade dele que você tem capacidade de atender?
E a gente, quando começou a Platts lá, meu, até lona de outdoor eu instalei, né? Então fazia, atendia tudo. O cliente em tudo que precisava.
Uhum.
Óbvio que lona não instalo mais, né? Tem medo de altura. Então, puta medo de altura, eu subi lá e ventava e a lona fazia assim e tal. Mas o que eu percebo é que, assim, as empresas precisam de uma visão holística para o marketing. Não dá para você falar, vou até aqui, daqui para cá é outra coisa. Se você não entender o ponto, o negócio como um todo,
exato.
Principalmente agora com IA, que a IA faz boa parte da parte produtiva ali, se você não tiver um conhecimento do todo, onde você quer que aquilo chegue...
Como você vai guiar tudo o resto?
É muito difícil.
Tipo, parte do objetivo, né? Qual que é a meta, o objetivo do cliente? Ah, o objetivo dele é isso, mas eu não faço isso daqui. Como que a gente vai atingir?
Uhum.
Então, a gente realmente, desde a época da essência da Platts, né? De vestir a camisa, pegar a dor do cliente e ir lá executar o melhor para ele atingir o objetivo dele.
Buscar oportunidade, né? Porque muitas vezes o cliente nem sabe que ele tem aquela necessidade ali e é muito comum. E até hoje, tipo, sei lá, chega um cliente e pergunta, pô, você tem um CRM? Onde tá a sua base de dados? Tipo, seus leads estão onde? Você sabe quem são? Como que tá a qualificação? Nossa, mas como que faz isso? Eu ainda tô na planilha.
Nem ele sabe a jornada.
É, ele não consegue explicar a jornada do cliente. E aí a gente não consegue... E a gente precisa entender, tipo, a raiz. Então, até mesmo esse contato com o departamento comercial. O departamento de vendas. É, durante um tempo, isso não fazia parte do nosso trabalho. Hoje em dia, a gente entende a importância de estar alinhado com o comercial para poder medir os resultados que a gente consegue trazer do tráfego e conseguir trabalhar tudo isso conjunto. Mas hoje, para falar se a gente é especializado em algo assim, acho que não é mais o...
É especialista no cliente.
É isso, olha, gostei, gostei.
Pode usar.
Vou usar.
Bom, e aí, eu lembro que no começo, quando a gente conversou, que vocês estavam lá iniciando a Flow e tal, vocês usavam bastante aquele esquema de sprint do Google, acho que era um livro de uma metodologia do Google, não era?
A gente trabalhava com Scrum, então a gente trabalhava com métodos ágeis, e aí a gente trabalhou um tempão com, até hoje a gente utiliza, né, a metodologia de Scrum, mas teve uma época que a gente estava bem atuando bastante com ideação também, com design thinking para desenvolvimento. E a gente também migrou muito para essa área, então que ia mais para uma parte de consultoria, assim. Então você tem um negócio, de repente você não sabe
validar
aquilo. Então, pô, vamos entender, vamos levar, vamos fazer um benchmark ali, vamos levar para outros tipos de empresários, fornecedores, para a gente conseguir validar a ideia. Então, a gente sempre... Acho que uma das coisas que a gente mais gosta é pegar o cliente, assim, pela raiz. Então, hoje é muito legal a gente entender ideias que foram transformadas por conta do trabalho da Flow, assim, que a gente conseguiu trazer.
E quais são os melhores cases aí? O que vocês fizeram de... Que dá orgulho aí na época, na era Flow?
Nossa, tem vários.
Tem.
E vocês podiam processar o Flow Podcast, porque vocês vieram antes deles, né?
10 anos, olha só, hein, Igor, se cuida. Mas a gente já tem 6 anos, né, que a gente trabalha com a Johnson Health Tech. Eu acho que hoje é um dos nossos maiores cases, assim, é a Matrix, que é uma linha de produtos de equipamento fitness. Então, hoje a gente atua com diversas áreas, até com times de futebol, então, pô, corintiana que sou... hoje a gente vai pegar todas as academias, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, toda a comunicação ali é da agência. Fora isso, a gente teve contato ali com outros famosas também.
É, né? Eventos, né, que a gente fez.
Feiras no Arnold, maiores feiras no mercado do setor fitness, assim, então a gente cresceu bastante. Deco, então a gente trabalhou também 5 anos com Deco, então esse processo de ideação, né, a Arena Deco Beach, que é hoje o complexo esportivo, foi um projeto da Flo.
Tudo coordenado, né?
Desde o design think, assim. Então, pegamos os engenheiros, os arquitetos, os professores, pesquisa com o instituto, pós-pandemia, entender tudo, criar um negócio do zero e botar para rodar durante 1 ano até a inauguração. E depois a gente foi aí mais uns bons anos com eles.
Campeonatos, né, legal, também.
Meu, lá o Deco Beach lá é muito legal.
É, né? Muito legal. É,
parece que você tá na praia.
A gente participou de tudo. Até da parte de arquitetura, de ver todo o projeto.
Comunicação visual, tudo. Mas o Deco, essa parte de esporte, gastronomia também, a gente depois, acho que tem até
uma
2020.
Uma alta demanda, né, de gastronomia.
A gente trouxe bastante coisa de gastronomia, assim, bastante restaurante, que a gente também trabalhava isso. A experiência do usuário, então não era só focado no digital, era tipo, pô, o cara vai entrar no restaurante, o que, que vai ter de diferente? Como vai ser aquela experiência dele? O cardápio, o que, que aquilo tá comunicando? Qual a experiência que vai trazer? Então acho que são grandes cases, assim.
Cerveja, né? A gente fez parte do ICB também.
É, o Instituto da Cerveja do Brasil, quando inaugurou a unidade aqui em Indaiatuba, a gente acabou pegando também. Louvada, que veio de Cuiabá, quando fez penetração aqui.
Copa Paulista,
campeonatos de cerveja artesanal, então...
Que legal, né?
É bem
uma
bom.
Área legal, né, de trabalhar.
É.
Cara, e a sua experiência no Masterchef? Como é que você chegou no Masterchef? Conta,
cara,
aí.
Foi a maior doideira. É pandemia, né? Todo mundo ficou meio doido. Eu fiquei doida e resolvi me inscrever no Masterchef. Mas eu sempre gostei de cozinhar. E na época eu fiquei meio zoada da cabeça, assim, síndrome do pânico e tal. E a cozinha sempre foi uma coisa que me acalmava muito. E aí, um dia, eu tava na casa do Serginho, do Metal Coach lá, da pai da Bia Paca.
Ah, sei. Highlander,
demais, Serginho, querido.
Ele veio falar que uma vez a gente fez uma reunião lá, acho que ele tava com vocês até, não tava na época que era...
A gente tava na concorrência.
É? Uhum. E aí, ele tava saindo, aí começou a falar que ele tomava algumas coisas, assim, não é nada de droga, tá, mas... Coisas pra saúde.
Uhum.
Aí o Pelo falou, quantas tem? Ele, tanto, meu. Por isso que você tá com essa cara de Highlander.
Não, o Serginho vai idoso demais. Serginho também, ele, depois, nessa concorrência, a gente acabou ficando com eles também uns 5 anos. Também foi uma baita experiência, baita case. Mas aí, eu sempre fui amiga da filha dele, então a gente tava fazendo um jantar e um dia tinha um casal.
Bia Paca.
Ela canta
ainda, né?
Cara, canta acho que de lazer, assim, né? Agora ela tá fazendo medicina, tá se formando em medicina já, a segunda graduação dela. Doutora Bia Pacri, em breve. E aí eu fiz um polvo com arroz negro e tinha um casal que era amigos do Serginho. E na hora de ir embora ele falou, pô, meu, muito bom o seu prato. Você já pensou em se inscrever no Masterchef? E na época da pandemia eu criei um Instagram, que era Vem Cá na Cozinha. Então eu fazia Vem Cá na Cozinha, tipo um livrinho de receitas.
Uhum.
Mas eu adorava escrever, fazendo umas analogias da vida, que a vida, né, é uma receita, é um modo de preparo, né? Aqueles devaneios. E eu abri esse Instagram e a galera começou a me marcar. E aí eu falei, puta, meu, o cara falou isso pra mim. Daí o Serginho pegou e falou, ele foi embora, o Serginho falou, meu, você sabe quem é ele? Eu falei, não. Ele falou, pô, é diretor da Band, cara. Se o cara gostou da tua comida e falou, por que, que você não se inscreve? Eu falei, meu, acho que levei isso como um sinal. Mas nunca teve nada a ver, né, na seleção. Aí me inscrevi numa quarta, na sexta-feira me ligaram e comecei o processo seletivo. Só que foi pandemia, né? Então,
que
tipo,
loucura.
Mó loucura. Mas foi muito bom, foi uma baita experiência. Quase morri do coração, mas sobrevivi.
E aí você ensinou pra eles o que era chuchar, né?
Chuchar, coloquei no vocabulário da Paola. Chuchar a trouxinha, ela não sabia o que era chuchar.
Legal, e como que foi como que eram os bastidores lá?
Cara, era uma loucura, porque era pandemia, a gente não podia ter muito contato, então os participantes ficavam divididos, né, no camarim. Chegava lá, era, meu, seu celular dentro de um envelope, você só pegava no fim do dia. E dentro da emissora, né? Então,
e
tipo,
a pressão,
você não podia conversar. E o processo seletivo para você participar, você entende, né? A gente que trabalha na área entende a construção da persona. Então, eles constroem toda uma persona em cima de você, em cima das suas dores. Então, você passa com um psicólogo várias vezes e tal. E aí rola ali, eles vão pegando as dores. E no dia, né, na hora da gravação, eu acredito que eles têm um pontinho lá e a produção fica falando.
Aperta.
Vai lá, agora vai.
Vai chorar.
E aí eu lembro que eu tinha falado, não sei por que raios, que eu falei que o Fogaça lembrava muito meu pai. Porque acho que uma das perguntas eles falaram de família e tal. E aí, a hora que eu cheguei, o Fogaça já foi na minha bancada e falou: eu espero muito de você, não me decepcione. Eu já... E ele era o que mais pegava no meu pé, assim. Então, mas foi muito bom. Hoje em dia, até hoje, eu tenho amizade. Depois cheguei a fazer uma participação nos 10 anos de programa também.
Você sabe que ele é amigo do Campo, né?
Do Campa?
Sabe o Campa?
Sei.
O Campa,
por causa ele... da banda de rock?
Pô,
legal.
O Campa.
Campa
ele mostra o WhatsApp lá dele.
Sério?
Fala, oh, Campa, você
é um. Isso é legal.
Legal. E você nunca pensou em ir nos restaurantes deles e criticar a comida?
Cara, tem uma trend que tá rolando bem. É atualzíssima, que os ex-participantes estão indo nos restaurantes, pegando os pratos e fazendo avaliação como se fossem eles, nos pratos deles. Eu vi, meu, essa semana, mas eu já fui, só que não
pra avaliar.
Pra avaliar.
Achei que eu ia dar uma ideia boa, já existe.
Chegou atrasado.
Eu já fui no do Fogaça lá.
No Sal?
No Sal. Fui naquele Cão. Hamburgueria também.
Ao Cão.
Tem em Sorocaba.
Uhum.
É gostoso.
É bem bom.
Mas não é.
Menos do Jacquin, né?
Não, é bom, sim, é bom. O Sal é muito bom.
O Sal é bom.
E aquele negócio que apareceu um...
Cara, sei, a lesminha.
A lesminha.
Puta merda.
Aquilo é plantado, né?
Cara, eu acredito.
Porque, pô, como é que a lesminha sobreviveu ao forno?
Aqui, então, no meio do prato quente ali.
Nossa, tem gente muito maldosa,
tem, cara? Tem. Nessa área aí tem muita maldade. É que também é muito específico, né? Depois do tempo que você vai convivendo, você vai conhecendo uma cozinha ou outra. Meu, hoje em dia tem restaurante aí que você fala, pô, se eu falar como é que é a cozinha,
não dá pra comer. Não dá. Tem restaurante que não dá. Mas se você for... Dá pra você visitar a cozinha também antes, né?
Eu sou super curiosa. Depois do Masterchef, eu meto a carteirada mesmo. Eu vou que vou, eu falo, quero ver a cozinha, quero conhecer o chefe. E já vou pra cima pra ver.
Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conhecer fábrica, tipo linha de produção, sabe? Por onde que... Onde,
processo.
Né? Onde que entra o metal e onde sai a peça, sabe?
Legal.
Eu lembro que uma vez a gente atendia a Lemasa, né? Aí o Leonardo me mostrou, falou de uma máquina que tinha lá, que era a Mazak lá. Aí ele falou, tem essa máquina aqui e tal. Aí ele falou, aí entra essa barra de ferro aqui, sai a peça. Eu falei, mas como é que é? Derrete? Ele falou, não, porra! Ele mostrou. Ele vai desgastando. Eu falei, tá. É uma puta dura, só por causa de uma dúvida.
O batata e os foras dele, né?
Tem bastante, né?
Tem. Tem vários.
E os eventos? Vocês pararam de fazer os eventos lá? Não rola mais? Eu lembro que tinha um evento que você fez no Tênis Clube.
O Mestre Cuca.
Era muito legal.
Era, né? O Mestre Cuca, quando a gente encerrou a Braumbar, acabou encerrando tudo, né? Que era a produtora. O Vitor foi trabalhar com a Link, o Gabriel foi fazer outra coisa, e eu e a minha, a gente seguiu com a Flow. E o Mestre Cuca foi o último evento. Foi a primeira vez que a gente trouxe o Outback. Foi o primeiro evento que o Outback participou no formato itinerante. Então, eles nunca tinham participado, né, de eventos, não com truck, né? Eles não tinham truck. Mas eles montaram uma estrutura exclusiva para atender eventos. E aí eles fizeram um piloto no Mestre Cuca. E depois disso, eles fecharam, né, a marca mesmo. Só fazia 3 eventos no Brasil. E o Mestre Cuca e o Der Braumeister eram um deles. Então, pra gente, assim, foi uma baita experiência. Mas aí a gente saiu dos eventos como Braumba. E começamos a promover eventos para os clientes, né? Depois a gente fez muito pro Instituto da Cerveja do Brasil. Os campeonatos em Ribeirão Preto, né? A Copa Paulista também.
Que legal.
A gente fez bastante coisa.
Surgiu um mercado gigantesco em torno da cerveja artesanal, né?
Demais. Foi um mercado que cresceu muito, muito. Isso foi o quê? 2015?
2015.
De 2015 pra frente, assim, cresceu demais. A gente participava dos festivais de cerveja do Brasil em Blumenau. Você via, tipo, mais de 150 expositores. um mercado que cresce muito, e a gente conseguiu pegar bem o comecinho deles, assim, e refletiu muito, né, respingou muito na gente. A gente desenvolveu bastante marca para cerveja.
Que legal, né? Tem uma outra questão que aconteceu um tempo atrás. A gente estava participando lá de uma proposta numa empresa e tal. E aí o cara falou assim, meu, vocês devem ser bons mesmos. Mesmo.
Mesmo.
Falei, por quê? Ele falou assim, porque veio um concorrente de vocês aqui e eu perguntei, e esse concorrente aqui? Aí elas falaram, não, eles são muito bons. E aí eram vocês. Vocês tinham elogiado a gente para de uma concorrência.
Qual cliente? Roberto.
Aviso?
É. E aí eu falei, pô, que legal e que gostoso que é ter essa relação, né? Porque né, aquela velha história, né? Se todo dono de bar fosse brigar, não tinha Copa Paulista de cerveja.
Exato,
né?
Exato.
E aí você pega o mercado de marketing, de publicidade, existe muito ego, né? As pessoas querem ser melhores do que as outras e tal.
Exato.
E tem uma coisa que eu acho curioso, que quando você fala mal do seu concorrente, você está falando mal do mercado.
Exatamente.
Você está diminuindo o tamanho da sua pizza.
Exato.
Então, se todo publicitário é ruim, se todo marqueteiro é ruim, quem que é bom? Só Exato. Tem uma pessoa boa, então você é uma singularidade, uma exceção. Então, acho que o mercado tinha que ser mais da forma como vocês são mesmo, sabe?
Claro, eu acho que a gente até já conversou sobre isso no passado, né? Uma das coisas que a gente sempre buscou, a gente sempre entendeu em relação à concorrência, a gente nunca viu como concorrência, a gente sempre viu como motivação. Então, a gente sempre buscou entender onde tinha oportunidade, se não tiver oportunidade pra gente, de que forma a gente pode colocar esse pequeno cliente para ser atendido por uma agência, de repente, menor que a nossa, para que em algum momento ele se torne grande e chegue o momento que ele venha para nós, e assim a roda vai girando. E acho que né, nós ajudamos né, outras agências, outras profissionais aí durante um tempo. A gente nunca teve esse problema, esse ego, assim. A gente sempre buscou ver a possibilidade de trabalhar junto. E até hoje, a gente tem parceria com várias outras agências, com vários prestadores de serviço da área. Do nosso time mesmo, os nossos colaboradores que cresceram e abriram seus próprios negócios. E até hoje a gente troca trabalho e a gente tem um baita orgulho de ver a galera crescendo. E, infelizmente, esse tipo de coisa acontece muito na nossa área.
Eu acho que vem muito do respeito que a gente criou. Porque a gente começou na Platts, a gente foi uma escola, isso sem dúvida pra mim e pra Flá. E a gente saiu porque a gente...
Pra mim também foi uma escola.
Verdade, por que você mandou a gente embora?
Porque a gente tava aprendendo junto, Exato. Né? Então, tipo, vocês também cresceram. Era vocês já, né, contaram diversas vezes a história de como começou a Platts. E foi ali, foi com amigos e foi estruturando, o negócio foi crescendo. E chegou um momento que a gente já não cabia mais ali e sempre manteve esse respeito.
Todas as confraternizações de final de ano, sempre convidadas, isso é o que eu achava mais legal.
Foi muito mais do que só um trabalho, né? E a gente cresceu como uma família de torcer. Então, quando a gente foi pro mercado, né? Pra abrir a nossa agência, quando a gente sabe que vocês estão lá, não tem por que falar vocês são ruins. Por que que eu vou desmerecer? Porque a gente sabe da capacidade.
Exato.
E isso é com qualquer empresa. Porque a gente sabe do nosso esforço, a gente sabe da nossa correria. Então, a gente não precisa diminuir o concorrente, ele tá ali fazendo dele da mesma forma, fazendo bem. Tem, claro, as suas exceções, mas a gente não precisa diminuir um amiguinho pra se posicionar, porque acho que fala muito mais da gente
Exato.
Do que da empresa.
E pra você ver como é estranho no mercado, o cara achou isso curioso.
Sério?
O cara falou, meu, não tinha visto isso, né? Alguém chegar e falar bem do concorrente dentro de uma concorrência, né?
Eu acho que é um termômetro.
Dessa reunião.
Pra mim, isso sempre vai ser um termômetro, cara. Tipo, eu acho que hoje, né, pra gente é uma referência. E hoje ver a Beats, ver a proporção que vocês estão, tipo, o time, toda a estrutura. Pra gente é referência. E eu acho que é um termômetro. Então, saber que, de repente, a gente tá numa concorrência onde vocês estão...
Né?
Pô, que bom. Então, que ótimo.
Legal. Cara, eu acho... Assim, eu procuro não falar mal de ninguém... Mesmo se eu tiver alguma pontuação ali, é pra mim, cada um tem sua história, sua, É difícil o mercado, é complicado. Contratar é complicado, treinar é complicado.
Gestão vender. De pessoas.
Então, acho que cada um está ali correndo a sua história. E acho que no final, a maior concorrência é com você mesmo.
Exato.
Você tem que estruturar treinar bem sua equipe, enfim, criar bem a estrutura, os processos, motivar as pessoas, fazer o próprio marketing. Então, você tem que fazer... Já existe uma dificuldade muito grande com você mesmo.
Exato.
Você ficar brigando com os outros, para mim, não faz o menor sentido. Né?
Ou ficar ali torcendo para o outro errar, ou para dar algum ruim ali para o outro, que no final... Às vezes a gente ouve, assim, as histórias, a gente fala, pô, caramba, gente, pra quê, né? Tem mercado pra todo mundo.
É, você fala, pô, a pessoa perde tempo torcendo pra você se dar mal, né? Pra você não ser... Ela só faz lembrar ainda mais de você e da profissional que você é.
Verdade, né? Já vieram, às vezes, tal pessoa falou mal de vocês. Ah, é, foda-se.
É.
Tipo, tô ocupado pra caramba.
Não vai mudar nada na minha vida. Eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito.
É isso aí. Legal. E os planos para o futuro? O que vocês esperam da Flow no futuro? O que vocês podem contar, né? Vai dar receita do bolo, né?
Yeah.
Porque respeitar o concorrente é bom, mas dar o caminho também não dá, né?
Ah, Flow, a gente está cada vez mais desenvolvendo... A gente tem focado muito em gestão de pessoas, assim, e tentado trabalhar esse desenvolvimento, né, do nosso time. Para que cada vez mais isso possa, né, refletir nos resultados que a gente traz. Fora isso, a gente está sempre de olho no mercado. A gente desenvolveu um diagnóstico, que é o Flow Performance. Então, a gente tem focado um pouco mais em indústrias também. Para começar a segmentar o perfil de cliente que a gente quer. Não nichar, né, para indústrias, mas para segmentar o perfil. Porque quando a gente olha para a nossa carteira e a gente olha o tempo que a gente tem com clientes, os clientes que mais, né, ficaram mais tempo com a gente, os trabalhos que a gente conseguiu entregar, a gente entende que o nosso portfólio, esse segmento é muito maior, assim. Então, hoje a gente tem esse diagnóstico, que é o que a gente trabalha. Eu e a minha, agora, a gente também está encabeçando um outro projeto, fora Flow, mas que tem a ver com consultoria em si, mas que entrega soluções do começo ao fim para as outras empresas, isso em parceria com uma outra empresa, que também é uma outra agência, e tudo isso acho que é o resultado do trabalho que a gente vem fazendo esses 10 anos. Esse ano a gente completa 10 anos.
Que legal.
Agora é já 12 de dezembro, e para a gente é muito bacana.
Me chama para festa, hein? Cara, e a bateria? Por que que as duas tocam bateria? Por que que uma não tocou guitarra e a outra bateria? Não dá pra
isso
formar uma banda assim.
Uma banda.
Cara, mas você pode cantar, né?
A Bia, porque eu chamo a Bia pra cantar.
Bom, a bateria, ela entrou... Nunca estudei música, desde de adolescente. Eu sempre quis fazer bateria. Mas aí você tem que escolher, né? Trabalhar, estudar. E acabava que não encaixei isso. A bateria entrou na minha vida porque eu perdi minha mãe e eu precisava de ocupar minha cabeça. Então, foi por isso que eu comecei a fazer aula de bateria. Então, faz aí um ano, que é onde, tipo assim, eu não penso, né? Tem que pensar, tem que bater, tem que... Então, foi por isso que eu entrei pra fazer música.
E é uma catarse, né, cara?
Exercita uma quinta parte do cérebro.
Falei pro meu professor, é um idioma novo, né? Porque, tipo... Você tem que ler um negócio, você tem que tocar, é bem...
Que louco, né? E você?
Cara, eu fui de curiosa, na verdade, a Mi sempre falou que ela sempre quis tocar bateria. Eu sempre gostei de música no geral, tipo, instrumentos e tal, foi sempre uma coisa que eu sempre gostei. E quando eu mudei pra praia, era muito comum a gente se reunir, né? Porque muda os rolês, você não tem o boteco pra ir no final do dia tomar uma cerveja de eletrão. Então você se reúne com a galera, faz um som... E ali todo mundo tocava alguma coisa e eu ficava no chocolinho. Falei, meu, se de repente eu tiver um carrum, eu acho que já ajuda, eu já consigo fazer alguma coisa, que uma dianzinha, né? E aí eu fui falar com meu professor, que hoje é meu professor, mas é o Rodrigo Tuller, que é baterista do Benzier, que mora no litoral. Eu falei, meu, me ajuda a escolher um carrum pra comprar? Aí ele falou, pô, Flávia, mas você vai tocar carrum, cara? Aprende a tocar bateria, que daí você toca qualquer coisa. Eu falei, nossa, como que eu vou enfiar uma bateria aqui dentro de casa? Então, ele, nossa, não precisa, compra uma de estudo e tal. E começa a fazer. E na época eu queria fazer alguma coisa que fosse fora de trabalho, fora de qualquer coisa também. Com essa mesma ideia de, tipo, mudar o foco. E eu tenho esse lance com ansiedade, esse lance de às vezes eu focar, um hiperfoco e não conseguir, tipo, me perder um pouco. E aí, pra mim, foi um desafio, assim. Eu sou canhota, então pra mim é muito mais difícil. Porque eu toco igual o pinguim, né? Eu toco o contrário. E aí, pra mim é muito difícil. Só que foi ótimo, porque virou, tipo, uma válvula de escape também. Eu acho que eu tô um pouco mais atrasada que a minha, ela é mais dedicada. Eu dou uns peão no meu professor, né? Mas acho que é uma válvula de escape, né? É bom ter.
E o pior que da minha, eu acompanhei o comecinho, que ela começou a postar. Aí era meio atravessado e tal, daqui a pouco começou a ficar bonitinho lá.
Agora eu me apresento.
Já toca sede.
Fiz a minha primeira apresentação.
Que legal.
Já dá pra gente bolar uma Jan, chamar o João aí.
É, meu professor toca com o João. E baterista da banda.
Como que é o nome dele?
Pedro.
Pedro. O apelido dele é Rato?
É, o Rato.
Ah, ele tocou no meu casamento. Tocou ele, o Cezão.
Nossa.
Meu, foi muito legal, porque até os caras da, tipo, todo mundo que tava lá, tal, lógico, né, você faz uma lista de casamento, você gosta de todo mundo. E o DJ era meu amigo, os caras da banda eram meus amigos.
Economizou os convidados.
Quer ir pro casamento? Beleza, o que você vai fornecer pra nós?
Não, foi muito legal. O Rato é gente boa pra caramba.
Legal.
Bacana. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito legal. Eu, não só eu, né? Eu, o João, o João, o famoso Perlo, né?
Perlo.
A gente gosta muito de vocês, torce muito pra dar cada vez mais certo, pra que vocês façam muito sucesso. E a admiração é recíproca.
Ah, obrigada.
E aquilo. O que vocês precisarem da gente, as portas estão sempre abertas. Sei também que é também o que a gente precisar, as portas estão abertas.
Com certeza.
E sorte, sucesso.
Pra nós.
E deixa os contatos, como faz para as pessoas encontrarem vocês.
Tá, então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Flow, Instagram é flow_agenciadigital e o site é www.flowagenciadigital.com.br. E você pode nos seguir no Instagram, @fla_souza.
A Flá é blogueira.
Me segue lá.
E o seu é fechado?
Como é fechado?
Segue o Vem Cá na Cozinha para receitas também.
E o Vem Cá se atualiza ainda? Não?
Atualizo. O Vem Cá... Ah, é. Teve uma... É que a gente já encerrou, né? Mas... Eu também tive um quadro na IPTV de receitas, que era Receita Papum. Então, eu produzia conteúdo, né? Receitas com coisas que a gente tem na geladeira ali, coisas práticas. Então, eu atualizo, escrevo algumas coisas lá.
Ah, que legal.
E faço algumas coisas de cozinha por aí também.
E restaurante? Não pensa em abrir restaurante?
Bah, tenho alguns projetos, sim, mas ainda tá guardadinho ali na caixinha. Hoje, lá no litoral, eu faço personal chef. Então, algumas pessoas, tipo, me contratam pra fazer jantares personalizados, pratos sob encomenda, marmitinhas. E aí, é uma parte que eu gosto. Só que meu lance com a cozinha, eu acho que não é nem ser chef ou cozinhar. Eu entendi que meu lance com a cozinha é essa coisa, tipo, de acolhimento. Eu gosto de cozinhar pros meus amigos. Mas o meu é muito mais, acho que, de uma consultoria, de fazer a gestão, de criar... De estar com outra visão, da, né? Fazer uma gestão criativa de uma curadoria de cardápio. Então, eu acho que eu prefiro essa parte, assim.
E acho que é uma forma de expressão também, né?
É.
Cozinhar. Eu adoro cozinhar também. Mas não com esse nível, né? Mas eu acho que um monte de gente fala, ah, puta, é um saco cozinhar, não sei o que. Meu,
eu amo.
Eu chego em casa picando cebola, ouvindo rádio.
É, melhor coisa.
Rádio.
Rádio.
Vou ouvindo
tá entregando
no celular. Coloco no meu Walkman. Não, vou ouvindo alguma coisa no celular ali fazendo comida.
Cozinhando. Uma terapia, né?
E é coisa de gordinho também. Você vai picando as coisas e já vai comendo.
Já vai comendo.
Né? Churrasqueiro, pode ver. Não tem churrasqueiro magro.
Nossa, não tem churrasqueiro que passa fome no churrasco.
Churrasqueiro é o primeiro que come. Né?
Exato.
E não come carne fria
também. Não.
Boa. Muito obrigado.
Obrigada, você.
Até a próxima.
Até.
E sucesso.
Pra nós.